Viva! Gravamos, como sempre, ao final da manhã de quinta, à hora a que gravamos. Um dos comentadores residentes da Espantosa, Paulo Pedroso, voa para Cabo Verde. A conversa corre, portanto, hoje apenas com Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa. Nestes encontros às quintas vamos continuar, como é claro, a tratar-nos pelo nome próprio, mas as conversas nos média estão cheias de 9 horas, de vénias protocolares, de pompas, de circunstâncias. É senhor doutor para aqui, senhor doutor para acolá. Ora, o Wall Street Journal decidiu pôr ponto final aos títulos de cortesia, reservando o tratamento por doutor aos médicos. E até a designação por senhor ou senhora deixa de ser utilizada. Somos o nosso nome, ponto final. Que comentário ocorre a Vossa Excelência, Rita Figueiras?
Esta decisão tomada pelo Wall Street Journal, na verdade, já havia sido tomada por outros meios de comunicação. Enfim, a informalidade sempre fez parte, principalmente da televisão, porque pretende também simular as conversas mais informais e interação entre as pessoas e, portanto, utilizando uma linguagem mais informal, mas os jornais eram, digamos que assim, o último reduto, onde havia ainda alguns tratamentos diferenciados, nomeadamente formalidade, em função do estatuto e dos cargos de cada uma das pessoas citadas. Agora, um percurso também que os jornais têm feito ao longo do tempo é de uma aproximação ao leitor, e essa aproximação por questões comerciais e de novas estratégias de marketing, elas incluem mudanças em determinados temas, abordar temas que anteriormente não faziam parte da agenda do jornalismo considerado mais sério e de referência, também os ângulos dos temas e os tratamentos. Portanto, digamos que há aqui uma alteração que tem sido feita para, em vez de ser, como antigamente os jornais se posicionavam, mais ou menos até aos anos 90, como as pessoas é que tinham que se aproximar e fazer o caminho de aproximação e até mais exigente que os jornais impunham, e foi o caminho inverso, os jornais aproximarem-se de uma certa de uma dimensão mais coloquial da vida de todos os dias. Mas também podemos aqui associar um reflexo da transformação que a cultura digital introduziu, nomeadamente as redes sociais, que é uma linguagem também muito mais direta, em que a velocidade é um atributo, digamos assim, muito valorizado e, portanto, tudo o que sejam atrasos e entraves, como os tratamentos mais formais e que pedem uma escrita mais lenta, mais elaborada, mais cuidadosa, portanto, também promoveu muito mais um tratamento e uma linguagem mais imediatista, mais informal. E depois temos a transformação também social como um todo, que podemos ver que a nossa sociedade hoje em dia, ela é muito mais informal, muito mais...
Toda ela,
todos os cargos são exercidos muito mais numa lógica de proximidade, muito mais as pessoas e menos uma componente institucional, não é? Portanto, este processo de desinstitucionalização, digamos, da sociedade, em que, também, ligando ao que eu dizia previamente da cultura digital, podemos ver que a sociedade em rede, enfim, vemos essa característica espelhada na própria arquitetura das redes, não é? Que também mais horizontal, mais flexível e, portanto, digamos que o Wall Street Journal, no último reduto de alguma formalidade e distanciamento, converteu-se à inevitabilidade das transformações do tempo.
Procurando mais proximidade e também uma outra simplificação.
Sim,
da própria escrita jornalística, não é?
E também para se adequar, porque, enfim,
tempos.
E também numa questão de economia de trabalho, para que os artigos, depois, quando são colocados online, eles também já correspondam àquela cultura onde circulam e onde precisam de colher, obviamente, e ter partilhas e ter reações, e portanto também me parece que é uma adequação a uma linguagem inevitável da necessidade do espaço digital para os média, que estes tradicionais, que sofreram a inevitabilidade de um processo de digitalização.
O tratamento reverencial foi postulado naquela conversa quase falhada do ponto de vista tecnológico que permitiu o anúncio oficial da candidatura do DeSantis?
É verdade. Esse lançamento, que foi o facto de ser considerado inédito, que é lançar numa conversa no Twitter Space, que era uma espécie de versão do Twitter do Clubhouse, que foi muito falado e teve um grande sucesso durante a pandemia, não é? E que foi um epifenómeno da pandemia e que cresceu e teve o próprio ciclo também de fim, com o fim da pandemia, pelo menos o fim oficial. Aqui, esta ideia de facto de fazer o lançamento da candidatura no Twitter, no MySpace, com uma conversa coordenada pelo Elon Musk e também por outro investidor da tecnologia ligado ao Silicon Valley, mas às áreas mais conservadoras, que é o David Sachs, foi considerado de facto inédito. E isso foi uma boa estratégia de relações públicas, porque de facto permitiu que se falasse abundantemente da candidatura, embora fosse sempre falada, porque já esperada, mas ainda assim teria que ser notificada.
Agora, foi um anúncio informal, mas foi um anúncio.
Foi um anúncio. Agora, depois houve muitos problemas técnicos ali, 20 minutos, um pouco mais, e que, obviamente, me parece quem fica mais exposto é o próprio Elon Musk e a sua estratégia de desinvestimento no próprio Twitter, com a quantidade enorme de despedimentos que têm sido feitos e outros também funcionários têm saído pelas dificuldades caóticas do que é trabalhar com Elon Musk. Foi muito criticado depois, considerando que aquilo era o lançamento, um flop, e que poderia ser um pronúncio do que seria a sua candidatura. Eu parece-me que essa leitura ela é feita, obviamente, no lado contrário ao DeSantis, porque uma coisa que nós sabemos atualmente, principalmente em contextos de grande polarização ou até mesmo calcificação política, em que as avaliações que são feitas dos atos é em função de onde se posicionam ideologicamente quem o faz, essa avaliação. Portanto, tanto para o Partido Democrata como para o próprio Donald Trump, foi um sinal de falhança absoluto de Donald Trump. O que fez a campanha do Donald Trump e o próprio Elon Musk foi dizer: tivemos tanta procura que não aguentámos, portanto, deitámos a internet abaixo. Claro. Portanto, tudo depende do spin que é dado ao momento.
O prejuízo maior sobra claramente para o Musk, não é o primeiro lançamento falhado, não é?
Claro, sim, porque o Musk, ainda agora recentemente, tivemos as notícias que houve o valor da empresa, da marca do Twitter hoje, é substancialmente inferior ao que o Elon Musk pagou por ela. Mas parece-me que há aqui outra questão também interessante, que também me parece pelo qual o DeSantis não falhou. Porque, na verdade, ele teve duas oportunidades de fazer um primeiro lançamento. Porque, com mesmo o outro interveniente, como eu dizia, David Sachs, que é o investidor da área tecnologia, do Silicon Valley, mas de uma ala mais conservadora, é todo um outro auditório que ali está e que se interessa por aquelas questões, e que foi uma oportunidade de conhecer o Ron DeSantis, que é de uma ala mais dura, mais conservadora, mais tradicionalista, e embora seja novo, parece que se dirige mais também, fala um discurso que já tem, como se fosse, chegou velho a novo, digamos assim. E, portanto, abriu ali caminho no Twitter, provavelmente a um auditório que provavelmente não o ouviria a seguir onde ele esteve depois.
Foi buscar em águas que não eram previsíveis.
Exatamente. Portanto, e a seguir teve a sua segunda oportunidade, mais tradicional, se quisermos, que foi fazer o lançamento na Fox News. Porque a seguir à conversa que teve com o Elon Musk, foi entrevistado na Fox News. E, na verdade, quais são os dois grandes objetivos do lançamento de uma campanha no contexto norte-americano? Ter atenção, conseguiu ter a atenção, e a angariação de dinheiro, que é o segundo grande, a par, não
que é
o
decisivo
mais importante,
também, sim.
Que é decisivo, e de facto, enfim, segundo as notícias, conseguiu angariar nas horas seguintes ao duplo lançamento milhares de dólares, que parece que fizeram a contabilização. O Donald Trump levou 9 ou 10 dias a conseguir a verba que o DeSantis conseguiu em horas. Portanto, claramente não foi prejudicial.
Não foi um ato falhado.
Enfim, provavelmente preferiam que não tivesse acontecido, porque do ponto de vista do que se ouve, e para Elon Musk e para o Twitter, de facto não, e que se pretende ser aqui uma espécie de hub para agora, para os média conservadores norte-americanos, principalmente tendo em conta as crises que a Fox News está a viver, aquele momento não foi particularmente feliz. Mas como deram um spin dizendo que tinha sido de tanta procura que falhou, para quem quer mesmo acreditar nessas leituras, não vai seguir as propostas de Donald Trump ou as propostas do Partido Democrata, considerando que foi um falhanço.
E a verdade é que a situação criou já alguma incomodidade do lado de Trump.
Claro, o Trump, e há aqui uma questão de facto importante no contexto agora das primárias republicanas, que se por um lado elas parecem muito parecidas ao que aconteceu em 2016, também cabe aos oponentes do Partido Republicano fazerem diferente, porque agora também já está, parece que anunciado, a candidatura que vai muito em breve do Mike Pence e também do Chris Christie, outro candidato do Partido Republicano, que é, em 2016 estes candidatos fizeram mais críticas entre si do que críticas a Trump. E, portanto, Trump, que critica todos, como sabemos, é demolidor.
É agora o alvo.
E é demolidor. Agora, enfim, em nome de se conseguirem demarcar de Trump, e o Ron DeSantis precisa muito de se demarcar de Trump, porque, de facto, a sua candidatura em 2018 para governador da Flórida e agora a sua reeleição... o Trump foi uma marca muito forte para que o êxito eleitoral se verificasse. Agora precisa de se distanciar e encontrar uma narrativa que justifique esse distanciamento, não é? Que essa também me parece aqui uma questão importante. Portanto, em vez só de se criticarem entre si com medo das críticas de Trump, porque Trump onde entra é uma degradação óbvia do contexto eleitoral e da campanha, mas claramente vão ter que se demarcar de Trump, criticando também. E o Ron DeSantis já começou por aí, dizendo que fazer política não é entretenimento, que fazer política não é a construção de uma marca, são as realizações, mas claro que também já está a escalar na violência verbal, mas enfim, se efetivamente quiser afirmar nas primárias republicanas, terá que também entrar pelos caminhos mais sujos, que é uma inevitabilidade.
Suja, a palavra, eu ia usar essa palavra na pergunta seguinte, nem faço a pergunta, prevê-se que haja aqui alguma campanha suja.
Muito suja. Quer dizer, na verdade, a campanha suja nos Estados Unidos existe desde o século XIX. Sempre teve uma grande tradição. Acontece é que é preciso sujar mais para surpreender mais, não é? E para conseguir captar a atenção. Porque esta é uma estratégia. Porque fazer uma campanha dentro de um partido é muito difícil. Porque em princípio, e daí também o grande desenvolvimento do marketing político nos Estados Unidos, principalmente a partir da década de 1950, foi precisamente diferenciar candidatos sem destruírem o partido ao qual pertencem. Porque é muito fácil ter um discurso destrutivo de outros partidos. A questão é como diferenciar internamente sem com isso abalar a base que une a todos, que é o partido. Portanto, e o marketing político desenvolveu-se também nessas atuações mais cirúrgicas.
Mais subtis
da minúcia da diferenciação sem a destruição. Agora, há muito que isso já foi ultrapassado. Obviamente, e com a entrada de Donald Trump é impossível não ir por esse caminho, mas também porque percebemos claramente que é o que mais capta a atenção dos média, é o que capta a atenção das redes sociais, é o que capta a atenção dos memes que circulam nos WhatsApps da vida e, portanto, e o que capta também a atenção das pessoas, porque nem que seja por reação, os discursos mais agressivos, os discursos mais negativos captam muito mais a atenção das pessoas, mesmo para contrariá-los, do que um discurso mais moderado.
Soft, não é? Uhum. Rita, sobra dos últimos dias uma entrevista de Luís Montenegro à RTP, todos falam dela, enfim, por razões diversas. O líder do PSD mostrou-se tranquilo, com a possibilidade de ficar a 2 ou 3 pontos percentuais do PS. Isso não seria um mau resultado, disse ele, por estas palavras ou parecidas. A legenda mais ajustada é sentido da realidade ou falta de ambição?
Pois, a questão é que, sendo esta uma, digamos que uma espécie de entrevista de balanço, não é?
De um ano
à frente do PSD e num ano particular, um ano em que o desgaste, obviamente, como temos vindo aqui a falar também no nosso programa, o desgaste cada vez maior do governo e com esta comissão parlamentar de inquérito à TAP, tem sido um grande galvanizador dessa erosão do partido do governo, parece que não se traduz num ganho de confiança, nem que seja mais performático, porque uma entrevista obviamente não resolve todas as questões, mas teria que ser um momento de galvanização e de construir, digamos que aquela onda de vitória que ela precisa de ser construída do ponto de vista até cénico e do discurso.
Desenhar a onda, pelo menos.
Desenhar a onda e, obviamente, ainda que o contexto seja extremamente complexo, porque não só o Montenegro tornou-se líder do partido, precisamente num contexto de maioria absoluta, o que obviamente dificulta sempre a atuação de um líder da oposição, como é líder da oposição num contexto absolutamente diferente de reconfiguração da própria direita, em que estão em processo de afirmação crescente. Tanto Chega, não é? Com a sua capacidade que teve de aumentar, como sabemos, criar um grupo parlamentar, que não tinha, não é? E a própria Iniciativa Liberal e a mudança do seu líder também muito mais aguerrido para, obviamente, lutar pela atenção.
Já agora, mais aguerrido, isso quer dizer também mais eficaz do ponto de vista do discurso?
Do ponto de vista
mais brilhante?
Do ponto de vista da capacidade de captar a atenção e de ter uma estratégia, ainda que diferente, mas numa mesma linha disruptiva do Chega, com os contornos diferentes do que é o discurso de um e o que é o discurso do outro partido, claramente sim. Claramente consegue ter mais capacidade de captar a atenção e ter uma estratégia também mais aguerrida nas próprias redes sociais, como tem.
Como já tinha, aliás.
Como já tinha, e portanto isso foi, digamos que, capitalizado, provavelmente também para escolher com um perfil mais aguerrido. E portanto, nesse contexto de processo de afirmação que estão estes dois partidos à direita, digamos que Montenegro está claramente a ter uma dificuldade de se afirmar e percebeu-se isso nessa entrevista, para voltar à questão. De que, de facto, era o momento de, independentemente do que será o resultado eleitoral, nomeadamente nas europeias, que era essa a questão que estava a ser avaliada, era o momento de mostrar mais confiança.
Pôr cartas na mesa e clarificar o jogo, não é?
No sentido, mas mesmo no que é a construção de uma campanha eleitoral, de que mostrar que é um projeto vencedor. Porque as pessoas mobilizam-se por projetos vencedores e votam, e também há uma decisão estratégica no voto, que é quem é que tem mais possibilidades reais de vencer. Há um processo de decisão, enfim, estudado já há muitos anos na ciência política, nomeadamente por do VRG, que é, face à avaliação que se faz no contexto, qual é aquele partido que pode ter mais possibilidades de vitória. E se quem está à frente de uma liderança do maior partido à direita não faz esse discurso, com certeza que não será isso que vai definir o resultado, mas pode ter algum impacto na capacidade de mobilização do eleitorado que podia estar mais favorável a votar nesse mesmo partido.
Ou seja, não basta mandar pedras às janelas do maior partido até mais ver.
Não, e aí também, de facto, parece que o Montenegro tem sido mais eficaz neste conjunto de partidos, que é a contribuir para a erosão do governo, sem necessariamente isso significar que faça a liderança da alternativa ao governo de António Costa. E aí, de alguma forma, podemos ver que é uma estratégia, enfim, e uma questão mais tradicional que se costumava dizer, que mais do que ganhar as eleições era deixar o outro partido perder, não é? E, portanto, a alternância vinha daí, mas isso era num tempo clássico em que a alternância era assegurada, em que ao PS sucedia ao PSD, ao PSD sucedia ao PS e que mais ou menos conseguiam aguentar na governação.
Como o verão sucede à primavera.
Exatamente, e portanto, só que houve aqui uma alteração e a reconfiguração destes partidos à direita já não é garantido que o PSD consiga, obviamente, ter essa afirmação suficiente para conseguir predominar. E, por outro lado, também parece uma estratégia mais reativa, isto do ponto de vista quando nós olhamos no espaço público, que é os outros partidos, nomeadamente o Chega e a Iniciativa Liberal, a mostrarem mais iniciativa, quer seja com quem pedem para vir à Comissão Parlamentar de Inquérito em relação à TAP, que parece que tem a dianteira sempre a solicitar este ministro, o outro e o outro, ou mesmo quando foi a questão da proposta da alteração da Constituição, o Chega teve primeira iniciativa e depois lá veio o próprio PSD, portanto, ou esta estratégia mais passiva de deixar cair de podre, por assim dizer, o governo, ou mais reativa aos outros partidos, parece que, de facto, aqui esta dimensão de liderança fica mais frágil, ou não se manifesta simbolicamente na forma como se apresenta no espaço público, de facto mostrar que faz sentido continuar, que o PSD pode ser a verdadeira alternativa e com a capacidade de derrubar o PS.
Mas para isso teria de responder sim ou não àquelas perguntas que sistematicamente foram colocadas com um sim ou não ali apontado, um dedo ao peito.
Também, claramente, enfim, é a linha da tradição do PSD iniciada com o Cavaco Silva, não é? Do tabu, que é nunca responder a uma pergunta, enfim.
Mas agora são tabuzinhos, cara.
Sim, e vemos que, quer dizer, e vemos que é a mesma lógica da própria Comissão Parlamentar Independente, como falávamos aqui na semana passada, que é quanto mais vezes se pergunta, menos vezes se responde, mais vezes era a mesma pergunta, não é? Mas enfim, há aqui esta opção do Montenegro. Que não o fortalece, claramente, não parece que o fortaleça, mas continua nessa mesma estratégia, o que o enfraquece, porque demonstra, parece que não tem a certeza se vai conseguir lá chegar, não é? Isso, obviamente, nunca dá uma leitura de força e de confiança.
Pois não há sossego em casa, não é?
É, mas também há aqui uma questão que me parece interessante quando nós olhamos neste mosaico do espaço público e de escândalos que emergem, porque, de facto, e falava aqui na semana passada, de facto, como esta questão de Tutti Frutti, se por um lado tem este ângulo que associa a dois ministros, não é, do PS, tanto o Fernando Medina...
Não associa
Medina,
apenas a dois ministros do PS.
Ao Fernando Medina e também ao ministro do Ambiente, o Eduardo Cordeiro, também coloca as questões do PSD, não é? Portanto, nesta ideia de pacto de regime entre o PS e o próprio PSD no que é a divisão do poder e a articulação para a própria perpetuação nesse poder. E agora, recentemente, também vemos, há aí já umas notícias também a circular sobre os interesses estratégicos de dominar um grupo de comunicação social, fazendo recordar as estratégias de Sócrates, não é? Portanto, esta ideia de estabelecer aqui uma equivalência daquilo que tudo que se considera mais de corrupção e de podridão associado ao PS, também em espelho a verificar-se ao PSD. Portanto, vemos aqui que é estes partidos a tentarem construir uma determinada imagem de alternativa, mas ao mesmo tempo, no espaço público, a surgirem outras informações, outras construções de linhas de argumentação que são absolutamente contrárias, de um lado a construir, do outro lado a destruir.
A definir portanto, trincheiras.
A trincheiras e instituir o princípio da dúvida. E sempre a ideia da teoria da conspiração como sendo, digamos que cada vez mais um agente desmobilizador, por um lado, em relação ao próprio partido, e com uma enorme capacidade de construir, aumentar, alimentar um sentimento anti.
E tudo isso que disse Rita Figueiras, é fácil concluir que faz sentido uma afinação, uma redefinição de estratégia de comunicação por parte de Montenegro, aproveitando até esta data simbólica do primeiro ano de mandato.
Sim, porque de facto, mesmo as questões mais de substância, que têm sido mais avulsas do que concretas e sistematizadas, têm tido dificuldade em afirmá-las, porque não creio que haja muitas pessoas que tenham lembrança de grandes medidas que o próprio PSD tenha proposto. Isto não significa que não as tenha proposto. O que eu estou a dizer é que não tem tido a capacidade de se agendar como quer e como considera que poderia ser importante. Todos se agendam na crítica ao governo, mas isso também, enfim, neste momento
é a grande questão,
é a erosão do governo, os seus contributos e os contributos externos a essa erosão, mas não tem conseguido afirmar-se nesse sentido. Agora, no limite, podemos dizer que esta é a sua estratégia, porque também tem tido outra questão que também não tem tido grande capacidade de agendamento é os seus périplos pelo país, numa espécie de liderança de proximidade.
Foram anunciados com grande pompa, aliás.
Com grande pompa, mas depois não produzem,
de facto,
muitas notícias, não é? Para mostrar que está a fazer esse caminho de escuta, de auscultar as diferentes sensibilidades no país e a partir daí poder, obviamente, fazer novas propostas. E, portanto, uma enorme dificuldade, diria eu, que é de construir um discurso que irá desembocar no voto útil, mas pode ser que venha. Não sabemos.
Ora, mudamos de assunto. Por estes dias, vários especialistas subscreveram uma petição alertando para o facto de os alunos socializarem pouco durante o recreio, que passam agarrados ao telemóvel. O Jornal Público contava há dias que o Colégio Moderno, por exemplo, proibiu o telemóvel, já lá vão 15 anos, mais de 15 anos. Pergunto, Rita Figueiras, vai ser necessário que as escolas tomem posição firme que permita novos índices de socialização, pelo menos no recreio?
Parece-me que sim, porque esta, de facto, é uma questão importante e preocupante. É um silêncio nos recreios, como nos conta esta peça do Público, em que os miúdos, em vez de estarem a brincar uns com os outros, estão sentados, agarrados ao telemóvel. Portanto, é um silêncio e o sedentarismo, não é? Que, obviamente, tem implicações do ponto de vista do corpo e do desenvolvimento, que é importante, mas essa questão da socialização. Mas esse silêncio está nos recreios, mas eu já sinto isso, por exemplo, nas aulas, no início das aulas, porque os meus alunos agora, que têm cerca de 20 anos, enfim, eles já cresceram na era das redes sociais. E, portanto, quando entram na sala, eu lembro-me, quando há alguns anos, para começar uma aula era difícil, porque estavam todos a conversar, e era difícil quebrar as conversas entre os estudantes para podermos começar a aula.
Agora conversam com os dedos.
Hoje em dia essa questão não se coloca. Há um silêncio enorme na entrada da sala de aula. Portanto, porque estão cada um no seu casulo, no seu mundo próprio, que é o telemóvel. Portanto, não estão a conversar com os outros. E há aqui várias questões que me parecem importantes. Por um lado, essa questão da socialização, e também houve um estudo que foi publicado há dias, a Lusa deu destaque a esse estudo, em que dizia que a maioria dos jovens preferia comunicar através das redes sociais do que presencialmente. E, por outro lado, que 90% dos pré-adolescentes com 13 anos que sentiam que já usavam as redes sociais e que sentiam profundamente dependentes dessas mesmas redes sociais. Há aqui questões importantes no processo de socialização, de facto, porque a socialização é um processo que se vai aprendendo de uma forma informal, não refletida, mas que introduz, vai-se aprendendo a lidar com os outros e vamos aprendendo as pistas da comunicação na linguagem não verbal, a perceber quando é que devemos interromper, quando é que a outra pessoa parou para nós podermos começar a conversar.
Criam empatias.
E isso vai-se aprendendo ao longo do tempo. Quando isso não se aprende, digamos que a capacidade de leitura e de comunicação ela empobrece muito, porque ela é só feita, ela é unidimensional quase. Os emojis vieram introduzir aqui outras pistas de leitura. Estou a brincar, pisca-se o olho. Achei graça, mete-se um boneco a rir, não é? Mesmo que a pessoa responda seriamente, que é a tentativa de dizer o que eu estou a dizer não é para se levar à letra, não é?
Mesmo que a pessoa esteja triste, deprimida, pode pôr um emoji
claro,
sorridente.
Mas, portanto, mas vai-se perdendo aqui esta... vai aumentando aqui uma certa miopia na capacidade da interação, no conforto da interação e também na leitura do outro que aqui se passa. E há aqui outras questões que também se colocam que parece muito importantes. É porque o telemóvel, quando, desde muito cedo, a relação começa a ser uma relação privilegiada de realmente, como eu dizia, de casulo, onde a pessoa ao mesmo tempo está no sítio onde está, mas está dentro de si, o que significa que o telemóvel ele é autorreferencial e gera um ensimesmento, que é, vou ver o telemóvel por uma coisa, a ver se alguém me escreveu para mim, vou ver uma coisa que me distraia, vou procurar qualquer coisa que eu gosto. Portanto, tudo isso, digamos que, também dificulta a capacidade de sintonia com os outros e vincular-se a algo maior do que a si próprio.
Eu sou o rocio do trânsito em que me meto, é isso, no fundo. Tudo vai dar a mim.
Eu sou o centro,
não é?
O
centro, e todavia estou conectado, não estou desligado fisicamente.
Não está desligado do ponto de vista tecnológico, mas não está vinculado nem aos outros, da mesma maneira, não
claro,
significa
claro,
que não
claro,
haja vínculos, claro, mas da mesma maneira, e também há algo maior do que a si próprio. A ideia de que há um bem social, que há um coletivo, e a dificuldade em perceber o que é que me interessa a mim, questões que não me dizem diretamente respeito, porque isso vai cultivando uma orientação para si próprio e dificulta a capacidade de se integrar e de fazer essa prática da tolerância de questões dos outros também podem ser questões que me interessam a mim e da princípio da descoberta, porque algo que nomeadamente as plataformas sociais fazem para manter todas as pessoas nelas é dar mais do mesmo do que aquilo que a pessoa gosta, não é? E é mais difícil abrir horizontes assim. Mas há aqui outra questão que também, para terminar, que me parece interessante. Isto, obviamente, esta questão das escolas é muito relevante, mobilizar as escolas, mobilizar os professores, mobilizar os pais, mas também mobilizar as plataformas, porque há aqui uma questão do desenho do próprio sistema das plataformas que me parece extremamente importante, porque estas crianças e miúdos com menos de 13 anos, vou dizer crianças, enfim,
sim.
Se calhar estou velha, estes miúdos estão a utilizar ferramentas que são desenhadas para adultos. Portanto, as plataformas não... Quer dizer, nas suas estratégias de captar a atenção e de viciação também, que é o que fazem, que é essa a sua estratégia, numa espécie de economia de casino, não é? Que não tem janelas para nunca percebermos que o tempo que passa, mantemos-nos lá dentro. Portanto... as crianças são tratadas igual, de uma forma igual como se fossem adultas. Já há tentativas de regular estas questões, nomeadamente a partir de determinadas horas não receberem notificações as crianças, porque não podem estar a noite inteira, ouvem uma notificação, houve uma atualização no seu feed e vão ver, não é? E portanto não descansarem o suficiente. Também ser necessário o identificador de idade, portanto se têm menos de 13 anos, isso significar que os algoritmos vão funcionar de forma diferente. Não ter um sistema de recomendações, ter também, não haver o mesmo tipo de captura de dados como há com os adultos, portanto as questões da privacidade e as questões da segurança ficarem acauteladas de forma distinta.
Sim. Serem muito mais acauteladas.
Mais acauteladas, serem menores ou serem maiores de idade, e que isso faz diferença. Portanto, tem sido esquecida aqui a participação das plataformas, mas elas, quando desenham os seus sistemas e os seus algoritmos, podem, obviamente, instituir aqui diferenças. Já já há algumas coisas que têm sido feitas e há já alguma legislação, nomeadamente em Inglaterra, na Califórnia, os Estados Unidos também está a tentar avançar por aí, mas efetivamente é preciso que as plataformas, logo por defeito, organizem de forma diferente a relação com os usuários e proteger as crianças aqui, se é menor de 18 e se é menor de 13 também.
A responsabilização das plataformas tem estado aqui na ordem do dia das nossas conversas. Neste caso também, como é óbvio, e tocando em feridas mais inquietantes, mas é um tema quase transversal, por usar uma palavra, enfim, que aplicamos às vezes desajustadamente, mas essa responsabilização tem que ser uma coisa muito séria e tem que ser muito vigiada também, de alguma maneira, não é?
Sim, e este é dos temas que ainda colhe mais consenso nestes contextos em que também temos falado vastamente, em que há uma enorme polarização e calcificação em tudo o que seja a proposta de um partido, o outro partido não pode aceitar só porque vem do outro lado, não é? Mesmo quando possam concordar às vezes com algumas questões. E, portanto, mas este ainda é o tema mais consensual, é a questão da proteção das crianças, até porque ainda agora, na semana passada, não sei exatamente como será a tradução do cargo para português, mas o alto representante das questões da saúde pública, diria assim, não sendo exatamente à letra, a agência norte-americana, que veio novamente falar algo que já tem sido também vários estudos produzidos sobre isso, que é como as redes sociais, o uso das plataformas e a ligação constante e contínua e este vício do telemóvel e com todas as questões da agressividade, do cyberbullying também lá estão associadas, como têm sido um agente muito importante no desenvolvimento das questões da doença mental. Portanto, esta questão das crianças ainda é onde se consegue o maior consenso, onde já se tem conseguido algum avanço de legislação, de regulação das plataformas, mas claramente é preciso mais e não só esperar a boa vontade ou a autorregulação.
Agir. Ora, Rita, encontrei no Jornal Estado de Minas uma notícia perturbadora sobre um simulador de escravidão. O jogo ensinava, porque enfim foi interrompido tanto quanto percebi, ensinava a comprar e a punir escravos, mas durou pouco tempo. A Google acabou por retirá-lo, aliás, de cena, há dias. Parece que muitos utilizadores se queixavam de não poderem comprar escravos senão através de uma aplicação. É de uma triste ironia esta situação em que esclavagistas se descobrem escravos da tecnologia, eles próprios.
Há aqui duas questões que, ao ler esta notícia, chamaram a atenção. Por um lado, claro, o mau gosto, para dizer, sim, enfim, sim, sim. Dizer de uma forma ligeira, o mau gosto, e pessoalmente, enfim, nesta altura em que há um grande debate também sobre o passado e sobre a história e sobre a responsabilidade e a culpa em relação ao passado histórico dos vários países, nomeadamente os que tiveram colónias, enfim, isso é uma questão extremamente complexa e que não é esse assunto, mas não deixa de surgir neste contexto este jogo. E, portanto, claro, é do enorme mau gosto a ideia de o desenvolver. Agora a questão do jogar, porque eu separo a ter a ideia de fazer o jogo e jogar
esta
o jogo.
Esta bafúrdia, completamente.
E jogar o jogo.
Sim.
E essa tem sido uma questão de há muitos anos a esta parte, principalmente com jogos de guerra, com jogos em contextos de guerra e por exemplo, decidir ser membro de um grupo terrorista, não é? Ou decidir ser um condutor que, por exemplo, atropela grávidas. Enfim, há N jogos que são, no limiar do mau gosto, na ausência total de empatia, numa agressividade completamente gratuita. Isso tudo é verdade e, obviamente, que não, nada de bom pode vir deste tipo de jogos, mas há também muitos estudos que dizem, e obviamente que os jogos não atuam, eles não estão a ser jogados num recipiente vazio ou numa tábua rasa. E, portanto, depende sempre de quem o jogo e de que leitura está a fazer do que está a fazer. Isto aqui é muito importante, porque se há quem não consiga separar a realidade do que é aquele jogo que está a jogar e portanto o jogo serve para alimentar todo um conjunto de mal-estar, da ausência de empatia, de agressividade enorme que existe dentro das próprias pessoas e uma cultura da violência, provavelmente onde esse jovem próprio cresceu, e portanto aquela é a sua linguagem, aquele é o seu universo, e portanto estar no jogo é estar na sua vida.
Mas não se trata de dar tiros, trata-se de alguém poder meter da tolinha,
eu digo
que pode comprar outras pessoas. Vou comprar,
claro,
ali dois tipos robustos para trabalharem para mim.
É a questão da agressividade, é a questão do controlo, a questão da violência sobre os outros e a questão de que os outros são objetos, compramos, vendemos a nosso belo prazer. Mas o que eu quero dizer é, há quem não consiga ter este distanciamento e o jogo pode, em certa medida, simular um universo que lhe é familiar onde se cresceu. No contexto de violência e de esmagamento da personalidade, ou também há estudos que indicam que quando se tem a capacidade de ter essa distância e perceber que aquilo é meramente um jogo, ou estamos perante, de facto, uma má decisão porque há jogos mais edificantes, mas por outro lado também há vários estudos que dizem que pode ser a oportunidade de perceber o que é que era aquele papel e rejeitá-lo. Portanto, ou seja, as questões são um pouco mais complexas. O problema é que...
Abrem vários alçapões, não é?
Abrem vários alçapões, não há uma resposta única, ainda que, obviamente, com isto não estou a dizer que não se deve dar importância a um jogo como este e que não deve ser absolutamente criticado e rejeitado.
Por alguma razão, o jogo durou um mês, foi retirado, motivou, entretanto, alguns comentários de utilizadores que fazem pensar. Um deles, vou citá-lo aqui brevemente... Ótimo jogo para passar o tempo, lá está o passar o tempo, que a Rita aflorou de outro modo, mas faltam-lhe opções de tortura. Podiam prever a possibilidade de açoitar os escravos. Enfim, coisa fina, Rita, à qual muitos adolescentes tiveram acesso. Estes comentários não foram em circuito fechado, não é?
Sim, mas nós também temos que ver que tipo de pessoas é que normalmente comentam online. E normalmente são entre um provocador, entre o mau gosto... E muitas vezes o que também é salientado, teríamos que saber entre o total de número de pessoas que jogaram o jogo, daí pensar no total número de pessoas que fizeram comentários e do total número de comentários que tiveram eco nos média. Porque faz diferença. É óbvio que esta afirmação, enfim, é escusada, este comentário é escusado, mas talvez ele possa não significar, no todo, dos comentários feitos, possa não ser representativo. Sim. Era essa aqui a minha questão, embora, obviamente, enfim, seja...
Pegar com muitas pinças. Só falar disto já me arrepia. Uma ONG aí do CAFRO iniciou uma ação judicial reclamando 100 milhões de reais à Google. Estou a citar o que li do Estado de Minas, portanto, calculamos o montante que isto possa representar em moeda mais próxima de nós. A mão, ainda que pesada, da justiça conseguirá travar esta avalanche de ameaças? Voltamos ao mesmo ponto de sempre.
Exatamente. A Google e a sua App Store... tem um conjunto de políticas de que tipo de aplicações é que permitem que entrem e que estejam à venda, digamos assim, na sua App Store. Muitas não entram porque não passam na malha dos critérios que têm, mas também é muito comum ser a posteriori que são retiradas. Portanto, esta indenização que está aqui a ser pedida também pode funcionar preventivamente para o futuro. Bom, temos que ver qual é o resultado final desta ação. Mas também funciona para que a própria Google esteja mais atenta no futuro, porque se este tipo de ações tiverem bom proveito para quem as avança, provavelmente outras ações também se seguirão. E, portanto, tem que ter cuidado com estas coisas.
Estava a ouvir ali pelo canto do olho, percebi um discreto sinal do sonoplasta José Guerreiro, anunciando que é chegado o momento de corrermos os taipais. Saímos, pois, com uma canção de Xadé, Slave Song, uma estranha e dorida oração sobre as lágrimas que hão de correr como chuva. A oração pede ao Todo-Poderoso que ensine os nossos filhos sobre quem foi escravizado para alcançar a luz continuamente. Até para a semana. When they fall, even the comfort of a stone would be a game. There was a time when I thought I would have to give up, but I'm thankful that I'm strong as I am, and I'll try to do the best I can. Tears will run swift and tears will come that fall like rain.
Teach my beloved children I've been a slave, but reach for the light continually.